que alguém usando minha foto e meu nome, com número obviamente estranho, se passando por mim, tentando aplicar o golpe do falso advogado, inclusive falsificando documentos da justiça, né? Falando em nome do STJ. Ontem uma senhora me ligou de noite, que é a cliente de uma advogada colega, que foi chamada pelo falso advogado, aliás, a falsa advogada, se passando pela colega, né? E daí induziu ela que o promotor de justiça, o juiz, ia chamar ela em videoconferência. E daí eles fazem uma videochamada, induzem a pessoa a mexer no celular, a dar acesso para o golpista, né, no celular. E o namorado dela perdeu 30 mil reais.
R$ 30 mil. E o detalhe é que eles falam bem, né, doutor Hermes? Falam bem, escrevem bem, e a pessoa pensa que é um advogado mesmo que está me procurando. O meu advogado que está me ligando, a minha advogada que está a me procurar.
É, mas o profissional do direito sabe que não é pela linguagem, né? Mas o leigo não sabe, ele não sabe. A linguagem é diferente, não é
É
uma
uma
linguagem
linguagem
advogada.
técnica, deve ser advogado mesmo.
É. Então, assim, caiu no golpe. Vamos ver hoje, vou te dar uma dica, né? Vamos tentar, inclusive, se você divulgue aí, mande um WhatsApp aí para teus conhecidos, teus amigos, para escutar o programa agora. Nós vamos dar algumas dicas para vocês aí, né? O que fazer para se proteger e até ter o ressarcimento daquilo que você perdeu. Hoje eu quero conversar sobre um assunto que infelizmente virou rotina na vida de muita gente, né? Golpes digitais.
Aí já vem aquela pergunta, doutor Hermes Aloísio. E se eu perder dinheiro no golpe digital, alguém passar a perna, eu posso ter algum direito? Que benefício eu posso contar? Perdi, não tenho mais como recuperar. Como é que eu faço? Qual a orientação que o senhor passa para o nosso ouvinte?
Muito bem, meus amigos e minhas amigas, ouvintes dessa gloriosa Rádio Planalto. É uma alegria estar aqui hoje ao vivo, né? Na presença aqui, na companhia dos meus amigos. Sabe aquele falso atendente de banco que liga dizendo: olha, sua conta foi invadida? Tem até clientes, inclusive, estou conseguindo recuperar alguma coisa, né? Aquele link que chega pelo WhatsApp prometendo uma promoção imperdível. A compra feita pelo Instagram em uma loja que depois desaparece, ou aquele Pix feito às pressas, sob pressão, porque geralmente é sob pressão, é tudo com urgência, né? Para a conta de um golpista, pois é, a tecnologia facilitou a nossa vida, mas também abriu portas para os golpes. Hoje, a gente até teve, a minha colega lá fez uma pregação para o bandido, né? Ele tentou dar o um golpe na colega advogada.
Tentou aplicar na
Isso
advogada.
aí a advogada disse: mas meu filho, vai procurar Jesus, né? Vai se converter. A pergunta que fica é: quando eu caio num golpe, o prejuízo é sempre meu? Ou o banco, a loja, a plataforma ou o fornecedor podem ser responsabilizados? A resposta é: depende.
Depende.
Depende do caso. Mas o consumidor não está totalmente desamparado, né? Existe lei. Existe um entendimento dos tribunais e existem caminhos práticos para buscar a solução. Inclusive, se você tem uma rotina financeira do seu banco, né, e daqui a pouco você sai dessa rotina, o banco trava a tua conta, ele bloqueia a tua conta, tá? Para tua proteção. Esse é uma das medidas que está sendo adotada pelos bancos, conforme resolução até do próprio Banco Central. Bom, o consumidor não pode ser tratado como culpado automaticamente. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: cair em golpe não significa automaticamente que a pessoa foi descuidada, né?
Foi na boa fé?
Foi na boa-fé. Muitos golpes de hoje são extremamente bem elaborados. O golpista sabe o nome da vítima. No caso do falso advogado, o golpista sabe, além do nome e da foto do advogado que ele rouba e põe num número diferente, o golpista sabe detalhes do processo, porque os processos cíveis hoje, a grande maioria é público, né? Não é segredo de justiça. Segredo de justiça é só os processos criminais e que envolve pessoas deficientes, pessoas vulneráveis, criança, adolescente, família, né?
E eles não aplicam assim de forma aleatória o golpe, eles começam a pesquisar.
Eles vão no processo, ver o que, que a pessoa está pleiteando naquele processo, e daí já entra em contato dizendo, olha, a sua causa, o juiz deu favorável. Né? A senhora, a juiz mandou pagar lá 10 mil, 30 mil, 100 mil. Já teve pessoas que perderam milhões, né? No direito consumidor, né, ou, às vezes, né, o golpista entra em contato, pede seus dados bancários, então ele faz a coisa ficar crível, né? É. Eu preciso dos seus dados bancários para o pagamento do seu crédito. E aí ele vai enrolando a pessoa, né? Mas é tudo com urgência. Manda um boleto, em outros casos, né, com aparência legítima. Quantas vezes as pessoas têm a sua luz cortada, pensou que pagou, não pagou, né? É muito importante, quem oferece serviço ao público precisa oferecer também segurança, né? Sim.
É dever de quem oferece serviço oferecer segurança. Exatamente.
O escritório lá, por exemplo, já avisa, olha, nós não pedimos dinheiro para liberar dinheiro. Aliás, nenhum advogado nesse Brasil pede dinheiro para cliente para liberar dinheiro de processo, crédito de processos,
sentença. Manda dinheiro que eu vou liberar para você.
Não existe isso. Outra coisa, imposto, se tiver que pagar imposto de renda sobre um ganho de causa, sim, é descontado automaticamente. O cliente não precisa pagar nada. Né? Se ele tiver que pagar as custas do processo, é no início lá que daí a própria justiça, né, o advogado dele lá no escritório, por favor, né, vai lá no escritório com o advogado, entra ali no processo, baixa a guia das custas para que o senhor pague, a senhora pague. Mas nunca mande dinheiro, né? O advogado não pede dinheiro. Então, se o banco, por exemplo, falar no caso dos bancos, né? O banco oferece um aplicativo. Oferece, você tem a facilidade do Pix, do cartão, do Internet Bank, da conta digital. Ele também precisa ter mecanismo de segurança capaz de identificar movimentações estranhas, né? Fora de hora, fora do padrão. Né? Você tem uma rotina financeira, como eu disse antes, o banco acompanha a tua rotina, mas se daqui a pouco você sai da rotina, o banco ele tem obrigação e o dever de bloquear. Aliás, o STJ já decidiu, por exemplo, que bancos devem desenvolver mecanismos de segurança para identificar e impedir operações que destoem do perfil do consumidor, né? Em uma decisão divulgada pelo STJ, a ministra Nancy Angrini afirmou que a ausência de procedimentos de verificação para transações suspeitas pode configurar defeito na prestação de serviço. E, nesse caso, o banco tem que ressarcir o cliente.
Correto.
Vamos traduzir para você que é nosso ouvinte. Se uma pessoa movimenta normalmente valores pequenos, né, a rotina dela é pagar o mercado, pagar alguma continha ali e tal, e, de repente, em poucos minutos, aparecem várias transferências altas, empréstimos contratados, PIX para desconhecidos, pagamentos incomuns, o banco não pode simplesmente dizer, ah, problema seu. Ele precisa demonstrar que tinha segurança adequada e que não houve falha. Ele precisa demonstrar que a culpa foi exclusiva do cliente. Mas ele também tem que demonstrar que adotou todas as medidas de segurança para proteger o cliente.
Nesse caso aí, de repente, a pergunta do nosso ouvinte aqui, o banco tem que ser acionado ou ele tem que tomar a iniciativa de fazer a verificação desses valores? De repente, aí, ele movimenta 20, de repente, começou a movimentar 350. É dever do banco ou tem que ser acionado?
É dever do banco já trancar a operação.
O banco mesmo.
O banco tem o dever de trancar a operação, tá? No caso dos bancos, o STJ tem a súmula 479, que diz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos de terceiro no âmbito das operações bancárias suspeitas, né? Tem banco que está exagerando, né? Temos uma cliente lá que teve a conta bloqueada e encerrada, assim, o banco não deu satisfação, só porque mandou a seguinte mensagem, suspeita de fraude. Não, mas peraí, também não é assim. Tem que ter um processo. Tá? O banco tem que chamar o cliente, tem que pedir explicação, comprovações. E se percebe que é uma... Porque hoje o Pix é rastreável, né? tem mecanismo de rastreio, por mais que o golpista receba o valor e espalhe em diversas contas, hoje já tem mecanismo para identificar todas essas contas. Então, e de acordo com o STJ, a responsabilidade do banco é objetiva. Significa dizer que, em regra, o consumidor não precisa provar que o banco teve a intenção de causar o prejuízo. O foco é saber se houve falha no serviço, se o risco faz parte da atividade daquela instituição e se aquela fraude poderia ter sido evitada com mecanismos adequados. Mas atenção, isso não quer dizer que todo golpe gere indenização automática, né? O cliente precisa ser, eu sempre falo para meus clientes, quando entrar em contato com você dizendo que sou eu, olha o número, não só o nome e a foto, olha o número que está te chamando. Aquele número, primeiro, ele não está no teu contato, não está no registro, chame o advogado com o número que você tem no registro do seu telefone para ver se é ele mesmo. Segunda coisa, olha o tempo de conta que tem o WhatsApp. Geralmente é um mês, dois meses, menos de um mês.
Como é que o advogado criou um WhatsApp faz 15 dias?
É. Então, o cliente, a pessoa, o consumidor também precisa ter esses cuidados.
Sim. Né? São pequenos detalhes que fazem a diferença.
Exatamente. Sim. Eu sei que às vezes você está esperando muito uma indenização, uma ação judicial, mas tem que tomar os cuidados, tem que ter essas precauções. Sobre o golpe da falsa central do banco, né? O banco, a pessoa entrou em contato, olha, aqui é da central de atendimento do banco, né? O próprio STJ, já em decisão sobre golpe da falsa central, reforçou que a responsabilidade pode ser afastada se provada a inexistência de defeito ou culpa, conforme o artigo 14, parágrafo 3º do Código do Consumidor. Então, não é automático, mas também não é impossível. Cada caso precisa ser analisado. Primeiro, você tem que falar com o banco administrativamente. Olha, sentiu que caiu num golpe, já liga para a central do banco. Olha, caí num golpe, estou suspeitando que é um golpe. Aí o banco lá, através da central, já vai acionar os mecanismos, ver se bloqueia esse valor para retornar a sua conta. Se o banco não tomar nenhuma atitude, aí, lógico, além de você imediatamente entrar em contato com a central do banco, você vai já, faz a ocorrência, vai na polícia, mesmo que seja uma ocorrência online, e aí, em seguida, você vai e se dirige ao banco. Para resolver, se o banco resolver, a solução é um advogado ou a defensoria pública. Olha, vamos ter que entrar na justiça porque o banco simplesmente ignorou.
Então, a pessoa perdeu dinheiro, claro, a tristeza automática, você não perdeu totalmente seu dinheiro, pode recuperar desde que siga orientação especializada, né, doutor Hermes Aloysio?
Não entre em desespero, né? Tenha calma, tenha paciência. Primeira coisa, atrás do seu cartão tem um número da central do banco, central de atendimento ao cliente, né? É o CAT. Geralmente é um 0800. Ligue para o banco, olha, se identifique. Ligue você para o banco. O banco nunca vai te ligar, né, meu amigo, minha amiga. O banco não liga para você. Ah, tua conta foi bloqueada, ou teve uma fraude. O banco não liga, as centrais dos bancos não ligam.
Pergunta agora, doutor Hermes Aloysio. A pessoa caiu, exemplo que dos 30 mil, né? Perdeu aí. Esses criminosos foram encontrados, foram presos. Esse dinheiro vai voltar para a pessoa ou esses 30 mil foram perdidos definitivamente?
Aí depende, né?
Só para dar um caso aí que você não... Mas será que vou recuperar esse meu dinheiro ou não?
Pois é, será que vai recuperar?
Aí que tem uma investigação na área criminal e tem a parte civil aqui.
Do bandido, dificilmente você vai recuperar alguma coisa, né?
Aquele dinheiro não vai devolver para você.
Ele vira fumaça, não tem jeito, é difícil, muito difícil. Eu não conheço bandido rico, né? A não ser os caras das facções lá do centro-sul do país, né? E a Polícia Federal tá em cima deles agora.
Mas nesse sentido aí que até o bandido é preso, mas houve uma movimentação bancária. E esse valor que houve a movimentação bancária tem a esperança desse dinheiro voltar.
Você tem que buscar na justiça, né? Se o banco não... Porque tem que provar que o banco falhou, né?
É.
Tem que provar que o banco falhou. O banco tem que provar que não falhou. Né? Mas veja bem, eu tenho um caso que a senhora recebeu uma mensagem da falsa central do banco, Eu não sei como que o aplicativo dela, do celular, o aplicativo do banco no celular dela bloqueou. Ela foi ao banco, recebeu atendimento ali no caixa eletrônico do suposto operador lá do banco, desbloqueou, fez a nova senha, desbloqueou o aplicativo. E aí, quando foi falar com o gerente, naquele momento, fizeram um PIX da conta dela de R$3.000, de R$4.000. Então, de quem é a falha? É do banco? Porque você está ali dentro da instituição financeira, se tem alguém se passando por funcionário do banco ali, o banco tem que ter essa vigilância. O banco tem que vigiar quem que está ali atendendo as pessoas. Tem alguém tentando orientar pessoas no caixa eletrônico? Por isso tem câmeras ali, né? E se quem é que está tentando... São meus funcionários, são meus estagiários. A Caixa, por exemplo, tem muito estagiário que fica ali ajudando os idosos, principalmente o Banrisul também tem isso. Vários bancos. Tem pessoas que vêm ali até com crachá do banco ou com o uniforme do banco. Tem que tomar cuidado. Então, assim, em 2025, o STJ decidiu que os bancos e as instituições de pagamento podem ser responsabilizados, sim, respondendo a tua pergunta, Carvalho, quando houver falha na proteção dos dados, na proteção da conta do cliente ou na identificação de transações suspeitas que viabilizem esse tipo de golpe. Nessa decisão, o tribunal destacou que os sistemas antifraude devem ser capazes de detectar operações fora do perfil habitual daquele cliente, levando em conta valor, horário e local. Teve um caso que o juiz decidiu o seguinte: tá, tudo bem, não foi culpa da Caixa a transferência desse PIX, mas o cliente, ele não tinha autorização ou ele dependia de autorização para movimentar um valor acima daquele valor, de X valor. Por exemplo, você, cliente, tem no seu aplicativo do celular ali condições de estabelecer um limite durante o dia e durante a noite de PIX que você possa fazer. 1.000, 2.000, 3.000. Se o banco permitiu você fazer uma transferência acima daquele limite, a culpa é do banco.
Eu quero perguntar para o senhor na sequência também sobre as compras online, né? Mas ainda sobre esses golpes, algo a acrescentar aqui, doutor Hermes?
O PIX é rápido, né? Prático, maravilhoso, quando usado corretamente. O problema é que a mesma velocidade que ajuda o consumidor também atrapalha ele, né? Pode causar prejuízo. Caiu no golpe? Entre imediatamente no aplicativo do banco, procure a opção Contestar PIX, né? Essa é uma orientação agora para você. Caiu no golpe? Entre no aplicativo do seu banco, aí no seu celular, procure a opção Contestar PIX ou então acione o atendimento oficial do banco, como eu falei antes, né? Peça abertura do MED, registre o protocolo, faça o boletim de ocorrência e guarde todos os comprovantes. Também é importante explicar, o MED não garante automaticamente a devolução, ele é um mecanismo de tentativa de recuperação, é aquele mecanismo que rastreia o dinheiro, para onde foi, né? Ele é rápido, por isso você precisa ser rápido. Não chore meia hora, meio dia, um dia inteiro antes. Faça imediatamente essas ações.
E por falar em ser rápido, tem um ouvinte sempre rápido aqui a participar conosco para fazer uma pergunta. Seu Antônio. Alô, seu Antônio, bom dia.
Bom dia. Há não faz um minuto recebi uma ligação de um banco de Ribeirão Preto.
Olha.
Adivinha o que a coitada que fez a ligação ouviu? Cara, eles olham a idade da gente lá e acham porque tem 68 anos, é trouxa, mas tá louco. Ó. Um abraço.
Eles descobrem até a idade do vivente. Hein?
Bom, seu Antônio, bom dia, um abraço para o senhor, obrigado pela participação. O problema comum também que a pessoa, às vezes, tem isso acontece, graças a Deus que muitas pessoas já estão sendo esclarecidas hoje em dia e tá... Mas sempre tem aquelas pessoas que são mais desligadas, né? Se você tem o celular roubado, por exemplo, tem um mecanismo no seu celular de rastreio que você pode entrar num computador ou no celular de outra pessoa e fazer o rastreio do celular e bloquear o seu celular. Porque a primeira coisa que as pessoas que roubam o celular, ou se você perdeu o celular e alguém encontra... entrar no aplicativo do banco e fazer...
E agora ele tentando achar a senha.
Então, primeiro, você precisa bloquear o seu chip, bloquear o aparelho, avisar o banco imediatamente, ou os bancos que você tenha, e registrar o boletim de ocorrência. Sempre registre o boletim de ocorrência. Também funciona assim alguns golpes, né? A pessoa recebe uma ligação de alguém dizendo ser do banco. O golpista fala com segurança. Ele sabe todos os teus dados, né? Não caia no golpe, por favor. Ah, deu problema na sua conta? Alguém ligou e disse, deu problema na sua conta. Tem uma transferência. Mensagem comum. Está sendo feita uma transferência suspeita na sua conta de X reais. Ligue para esse número ou clique nesse link. Não faça isso. Vá lá na agência, converse com o seu gerente, lá dentro da agência, não lá na porta.
Não vai ser um dinheiro da noite para o dia. Bah, entrou um dinheirão, mas dá onde esse dinheiro? Vai no banco lá, confere, né?
Vamos fazer um checklist da vida real. Caiu no golpe, teve um problema com compra online, vamos falar das compras, né?
Tá.
Vamos falar das compras, por exemplo. Compras pela internet, Instagram, WhatsApp, né? Muita gente compra por site, eu mesmo compro, né? Marketplace, Instagram, Mercado Livre, Shopee, etc. Produto não chega, loja que some, mercadoria diferente, defeito, atraso, dificuldade, golpes, né? Aqui vale uma regra de ouro para você. Comprou como consumidor, o Código de Defesa do Consumidor se aplica. E tem um direito que muita gente ainda desconhece. Nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, pela internet, por exemplo, telefone ou venda domiciliar, o consumidor pode desistir no prazo de até 7 dias, contados do recebimento do produto.
Quando chegou.
Não é da compra, é quando recebeu o produto.
Correto.
Ou da assinatura do contrato. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, isso aqui é importante, através da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, reforçou em 2025 que o artigo 49 do CDC garante esse direito ao arrependimento sem necessidade de justificar o motivo e com a devolução integral dos valores pagos. E aqui cabe uma explicação bem didática. Na loja física, se eu compro uma roupa, provo, vejo, toco, depois me arrependo porque não gostei da cor. A loja só é obrigada a trocar se prometeu essa troca ou se houver defeito, que você descobriu depois. Mas na compra da internet é diferente, você não está vendo, não está tocando, né? O produto. E como você não teve contato com o produto, a lei te dá 7 dias para você se arrepender depois que você recebeu o produto.
Aquele vício oculto, né?
O vício oculto. A dica prática é a seguinte: guarde print de tudo, do anúncio, desde o anúncio inicial. Você comprou, estava anunciado por um preço, cobraram outro. Guarde tudo, guarde comprovante do pagamento, conversa com o vendedor, nota fiscal, código, rastreio, protocolo de atendimento, tudo. Isso é ouro para você.
Tem ouvinte aí para participar conosco, então, primeiramente a mensagem da Nelda aqui, ó. Esses dias meu esposo recebeu ligação dizendo que era do banco. Aí ele começou a questionar qual banco era, qual agência, acabou que o outro chamou ele de velho babão e desligou. Então, aí não era o banco, certamente, não vai tratar assim um cliente.
Não, com certeza não.
E aí, Clodoaldo, fala conosco.
Bom dia, doutor. Bom dia, seu Carvalho. Rapaz, eu já recebi 2, 3 vezes a ligação, falando que constaram uma compra de R$ 1.900 nas Casas Bahia, no meu nome, para mim confirmar sim ou não, isso e aquilo. Meu Deus. Eu fiz que nem o ente querido aí falou. Mandei para frente do inferno.
Os golpes estão por aí, né?
Os golpes estão aí.
Então, mais do que nunca, aqui na reta final, doutor Hermes Aloysio, muito bom o quadro de hoje, que também essa reportagem completa vai estar no nosso site, depois se quiser ouvir mais uma vez a entrevista. Então, é hora de começar a superar esse problema, se caiu no golpe, calma, vamos buscar uma solução, procure o atendimento especializado. O que mais o senhor orientaria aos nossos ouvintes na manhã desta sexta-feira?
Pois bem, vou dar um checklist então da vida real. Tá?
Só para dar um ouvinte antes, o João aí está participando. O João, o último ouvinte aí, meu caro JV, depois a mensagem final do doutor Hermes Aloysio. O que o João está falando aí? Fala conosco, João, aqui no programa.
Carvalho e doutor, eu gostaria também de perguntar como os bancos e as entidades financeiras conseguem o cadastro de quem já é aposentado, sabe? Isso aí não teria que ser restrito ao INSS ou ao banco pagador somente?
Valeu, João. Doutor Hermes esclarece e já complementa com outras recomendações para finalizar aqui.
Exatamente. O que acontece é que o INSS ele tem convênio com diversos bancos, né? E esses bancos eles têm acesso às listas, né, dos aposentados e pensionistas. Isso é uma discussão que está sendo travada, inclusive, né? Os dados dos aposentados, eles... Porque às vezes, seu João, né?
É o seu João.
Seu João, obrigado pela participação. Alguém lá, não é a instituição, alguém lá de dentro do banco que tem acesso a essa lista, ele vaza, né? Ele vende. Isso aí é, isso é Brasil. Uhum. Mas vamos ao checklist da vida real. Caiu num golpe, teve um problema com compra online, faça o seguinte, anote aí. Primeiro, pare o prejuízo. Bloqueie o cartão, a conta, o aplicativo, o chip ou acesso. Não tem problema depois você perder meio dia lá no banco para regularizar tudo novamente, mas é melhor do que você perder o seu dinheiro. Segundo, registre tudo. Print de conversa, número de telefone, perfil de rede social, comprovante de Pix, boleto, e-mail, anúncio, tudo. Protocolo. Terceiro, comunique imediatamente o banco ou a loja ou a plataforma ou o fornecedor pelos canais oficiais. Quarto, faça um boletim de ocorrência, principalmente no caso de fraude, golpes, roubo de celular, uso indevido de dados ou transação não reconhecida. Isso é fundamental, tá? Quinto, registre a reclamação no PROCON ou em canais oficiais de defesa do consumidor. Porra. Aqui nós temos o balcão do consumidor, por exemplo, da UPF. Né?
Certo.
Sexto, se não resolver, procure orientação jurídica para avaliar a ação. Você pode ir direto no Juizado Especial Civil, que lá você não precisa de advogado, ou na Justiça Comum, aí você precisa de um advogado, dependendo do valor. Até 20 salários mínimos no Juizado Especial, você não precisa de advogado.
Correto.
A partir até 40 salários mínimos, pode ser no Juizado Especial Civil, mas aí você precisa de advogado. Acima disso é Justiça Comum. E aqui vai uma boa dica, né? O consumidor que não documenta o problema enfraquece o próprio direito. Então documente tudo, print, protocolo, comprovantes, isso não são detalhes, são provas, né? Caiu no golpe, perdeu para sempre? Não. É mito, depende da falha do serviço, pode haver direito de ressarcimento. O banco nem sempre é obrigado, mas ele é obrigado a devolver na maioria dos casos, precisa ser analisado. Pix não tem volta? Tem sim, você pode fazer imediatamente a contestação no próprio aplicativo do seu banco.
Yeah.
Né? Compra pela internet, então você já sabe, recebe, a partir da data do recebimento, você tem 7 dias para se arrepender. Enfim, para encerrar, eu quero deixar uma mensagem muito clara. Tecnologia é maravilhosa, facilita a vida das pessoas, mas pode tirar a segurança do consumidor. Então, atenção, cidadão. Precisa fazer a sua parte. Desconfie de links, não passe senha, não haja. Não permita que ninguém te chame por vídeo e peça acesso no seu celular. Não haja sob pressão. Chame, se você estiver na dúvida, chame alguém para te auxiliar, né? Enfim. Caiu no golpe? Não tenha vergonha. Golpistas são profissionais da fraude. O importante é você agir rápido.
É verdade. Doutor Hermes Aloysio, sexta que vem, 10h30, seu direito, meu direito. Vamos conversar mais uma vez. Obrigado pela visita. Sucesso sempre.
Muito obrigado. Um grande abraço a todos.
Daqui a pouquinho, depois de falarmos dos consumidores, o tema será o benefício para os usuários da Corsan. Já já, Aldomiro Santos conversando com Ari Machado. Sejam felizes, vocês merecem.
ZYW 884.